A partir de agora, na 93 FM, programa Papo Real. Uma produção 93 FM e Faculdade Campo Real. Tudo sobre o mundo acadêmico. Entrevistas com professores e alunos. Informações sobre cursos e palestras. Temas de utilidade pública, saúde, tecnologia e muito mais. O programa Papo Real está começando agora.
Bom dia, bom dia, bom dia. Aqui é a sua Papo Real. Começamos hoje com uma entrevista aqui com os professores. A professora Anabela. Bom dia, professora.
Bom dia, tudo bem? A todos.
Professor, como é que vai o senhor? Tudo bem?
Tudo bem, bom dia, professor Sandro. Tudo bom dia aos ouvintes.
Muito bem, professor Marcos Bonetti. Então, vamos começar aqui fazendo a apresentação dos nossos entrevistados do dia. Hoje a gente vai falar sobre relações humanas. Professora, fala um pouquinho sobre você, um pouquinho sobre o curso, e daqui a pouquinho a gente já começa com o nosso tema.
Tá bom. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Eu sou a professora Anabela, sou psicóloga clínica, atuo já faz um tempinho. Sou docente já há 12 anos, trabalho aí com adolescentes, trabalhei por muito tempo com adolescentes. Hoje trabalho principalmente como psicóloga clínica de crianças. Tenho um consultório lá em Ponta Grossa, na verdade, e aí eu brinco que me roubaram aqui para Guarapuava um pouco, né? Hoje eu coordeno o curso de psicologia aqui da Faculdade de Campo Real. Tenho orgulho muito grande desse curso e estou muito contente de estar aqui, podendo também, enfim, auxiliar aí nesse processo de evolução, de construção e desenvolvimento da faculdade, que vem crescendo a cada dia, né?
Que joia! Marcos Bonetti, diga lá.
Bom dia. Eu sou professor das disciplinas de humanidades lá na Campo Real, já é o quinto ano que estou trabalhando lá. Eu tenho graduação em História e mestrado em História também, e lido com o povo dos mais variados cursos, inclusive na psicologia, com as humanidades.
Muito bem. Hoje, então, o nosso tema é sobre relações humanas. Vamos começar na psicologia, prof. Anne?
Podemos começar,
então,
sim.
Então, vamos lá.
Então, assim, nós falamos em humanidades, né? Daqui a pouco o professor Bonetti, que é um excelente professor, eu brinco assim que os meus acadêmicos gostam bastante da fala dele, porque ele traz bastante o conteúdo assim, né, dessa flexibilização das relações líquidas, né, no cotidiano das pessoas. Quando nós falamos em humanidades, nós estamos falando da forma como os sujeitos se relacionam, né? Hoje não tem como a gente dissituar, né, o comportamento humano. Então, como nós somos essa totalidade, seres biopsicossociais, né? Então eu sou o ser enquanto orgânico, eu sou psicológico e eu também sou social. Eu estou inserido o tempo todo dentro das relações sociais e a partir dessas relações eu também aprendo. Então, todo e qualquer comportamento que emitimos, ou seja, o que somos, é também produto daquilo, da forma como nós estamos atuando dentro de um grupo social. Então, as relações humanas hoje, né, não somente hoje, nós falamos sobre essa complexidade da forma como nos relacionamos. Hoje, o que está muito em voga também é a conectividade, a virtualidade. Então, hoje, o que eu sempre trago nas aulas e nas minhas falas é como nós temos inúmeras formas hoje, inúmeras narrativas, inúmeros, eu diria, somos seres desejantes do outro, estamos o tempo todo em grupo, mas ao mesmo tempo nos sentimos sozinhos em alguns momentos, né? Justamente porque estamos correndo o tempo todo, né? Então, essa questão de estar se relacionando com o outro é complexo, a gente tem que sempre parar, pensar. Eu sempre falo, enquanto psicóloga clínica e também nas minhas aulas, a gente deixou de realizar aquele processo de contemplação da vida, né? Então, hoje é tudo muito, muito rápido e isso, às vezes, acaba nos angustiando. Eu, enfim, sou de Ponta Grossa, venho para cá, né, para Guarapuava. Eu sinto que aqui a gente tem um pouco mais de tempo, parece, né? Então, a gente consegue, não sei se em função das paisagens, né? Porque Guarapuava é muito bela, eu diria. Uhum. E aí a gente consegue parar um pouquinho, ouvir um pouquinho mais, assim, esse vento, né? O som da vida, quem sabe. Mas ainda assim, a gente tem que, enfim, aprender um pouco esse hábito de parar, de olhar para o outro. E é muito fácil a gente se perder nessa conectividade, nessa virtualidade, nessa agilidade das relações. Ou seja, estar frente ao outro e estar realmente presente nas relações é importante, né?
diria então que essa questão da agitação, da falta de tempo de se contemplar e contemplar as coisas, é uma questão também do ambiente em que a pessoa está, é isso?
Sim, diria que sim, né? Ainda que, como eu falei, é um pouco complexo, porque você pode estar, enfim, numa paisagem linda, num local, numa região incrível, e estar o tempo todo ali com o seu celular, né? E aí você não está realmente naquele lugar. Então, o que eu falo hoje, assim, é que as relações humanas, elas estão se tornando cada vez mais complexas, eu diria, porque nós estamos, enfim, vivendo essa flexibilização das formas de nos relacionar, né? Então, realmente, essa necessidade, às vezes, parar, de ouvir, enfim, estar no lugar onde você realmente está, né? Ou seja, tomar cuidar um pouco com o que é real e o que é o virtual, uhum. né? Ou seja, ser naquele momento em uhum. que você está, né?
Isso mesmo. Professor Paulo Bonetti, essa questão do real e do virtual também está na literatura, que diz respeito aí à filosofia, também está no que diz respeito às relações sociais. Como é que a filosofia vê isso?
Ah, com certeza. Se você pensar a partir da sociologia, que é a ciência da sociedade, surgiu no século XIX, você consegue fazer um gancho com aquilo que a Anabela estava dizendo, da forma rápida pela qual nós temos as relações humanas dadas hoje e também o modo pelo qual nós vivemos a vida. Tem um sociólogo francês chamado Jacques Ellul que diz o seguinte, que a nossa sociedade é muito mais pautada no reflexo do que na reflexão. Uhum. Reflexo é aquele movimento rápido, é aquilo que você faz quando está numa estrada a 140 km por hora. E reflexão é essa pausa justamente lenta que você faz de contemplação da vida. Veja que hoje as pessoas quase não têm tempo para a reflexão. Vivem uma vida agitada, rápida, um fenômeno acontece depois do outro. E de certo modo essa vida rápida foi transferida para todos os níveis, inclusive a internet, as formas de comunicação. Quando você manda uma mensagem pelo WhatsApp, você espera que o indivíduo responda imediatamente, às vezes ele está fazendo outra coisa, mas você cobra dele a mesma velocidade com a qual você está vivendo a vida. Interessante notar também como essa velocidade da internet foi transferida para as nossas relações, de modo que as relações hoje, segundo Bauman, não duram mais quanto duravam em outros momentos da história. Você encontra um amigo seu na rua e pergunta, e aí, como é que vai a sua namorada? Ele responde para você, mas qual delas? E nem ele mais consegue explicar, né? Com a velocidade com que ele se relaciona.
Muito bem. Você falou dessa coisa do WhatsApp, querer as respostas mais rápidas. De certa forma, isso também está ligado a essa questão do individualismo, né? De centrar-se em si e achar que você é a pessoa mais importante para a outra com quem você está se relacionando. Não tem um pouquinho disso também?
Com certeza. Tem um teórico que escreveu um livro nos anos 70 chamado Richard Weaver. Já nos anos 70, ele conseguia constatar que o individualismo era crescente. E o que é o individualismo? Quando o indivíduo coloca-se como a referência para todas as coisas, como a medida de todas as coisas. Então, cada um, infelizmente, tem visto a si mesmo como se fosse uma ilha independente dos demais. Agora, isso é uma ilusão, porque não há como viver sozinho. Tem uma música do Lenine que diz assim, o que eu sou em par. E eu concordo com isso, tudo que nós somos, fazemos, pensamos, tem uma codependência, uma correlação com outros indivíduos. Viver, em outros termos, é conviver. Existir é coexistir. Essa ideia de que eu sou sozinho, isolado, é basicamente uma ilusão. Mas essa ilusão provoca efeitos sociais desastrosos. Porque você tem aí cada vez mais pessoas que não conseguem se relacionar bem em sociedade, justamente porque se enxergam como ilhas isoladas dos demais indivíduos.
Muito bacana. Professora Ana, como é que a psicologia olha para essa questão do individualismo em relação às relações humanas?
Então, assim, né? Eu sou freudiana, né? Eu sigo a orientação psicanalítica que a gente fala. E aí, Freud nos traz uma questão que é que, assim, a gente tem que tomar um pouco cuidado de que tudo é uma manifestação egóica, né? Então, é claro que eu manifesto o meu ego, né? A forma como eu vislumbro o mundo e como o mundo está olhando para mim. E como eu compreendo que o mundo está olhando para mim. E tudo isso, cada uma dessas instâncias é diferente. Então, assim, bem colocado pelo professor Bonetti, então, a grande complexidade de tudo isso é que eu me tomo como referência, né? Justamente porque sou eu. Afinal de contas, eu sou construída a partir de todos as variáveis, os parâmetros, os grupos primitivos com quem eu convivi, né? Então, a minha família, os grupos sociais, os amigos, a escola. Então, tudo que eu construo é como uma árvore, né? Então, é como se, enfim, aquele grupo primitivo fosse o caule. E aí, cada um dessas folhas, desses galhos aí, são outros grupos que foram me construindo também. Então, eu brinco assim que cada um de nós é um construto enorme de variáveis, né? E esse é o detalhe. Porque chega uma hora em que eu acho que esses construtos todos são bons o suficiente para que eu me coloque como referência, né? Uhum. E aí a complexidade existe no sentido de me relacionar com o outro. Também, só fazendo um adendo, que relacionar-se bem com o outro também tem muita variação, né? Uhum. Então, às vezes a gente acha assim, eu me relaciono bem com os outros porque eu sorrio o tempo todo, porque eu sou simpático, eu sou legal, né? Uhum. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque às vezes você é tímido, mas você é uma pessoa que consegue se relacionar muito bem com as pessoas, né? Uhum. Então, assim, esse ser em sociedade, ser dentro dos grupos sociais, é uma questão de como você percebe que o outro tem as suas potencialidades, as suas habilidades sociais e psicológicas, e que você consiga respeitar isso no outro. Uhum. E ao mesmo tempo que o outro consiga respeitar isso em você.
Que bacana.
Né?
Então, as pessoas confundem, então, relacionar-se bem com aquela pessoa que é eufórica, né? Que consegue sorrir, que tá sempre fazendo uma brincadeira e tal. E aquele que é mais quieto fica, né? Então, quer dizer que se você é quietão, você também pode se relacionar bem.
É, claro que sim, né? Então, assim, inclusive a gente tem que valorizar um pouquinho mais isso, né? Eu percebo muito na clínica, então, pais que ficam muito angustiados porque seu filho é quietinho. E aí eles levam pra clínica, né, com essa angústia de que, tem alguma coisa errada com meu filho. Uhum. E aí uma coisa que eu brinco com eles, eu falo assim, viu, mas e por que que ele não pode ser quietinho, né? Uhum. Não significa que ele não tem uma boa relação com as pessoas, e normalmente tem, com as pessoas que o circundam, com a escola, com os professores, com os amiguinhos, e isso também tem validade na vida adulta. Então, vai depender muito da forma como você respeita o olhar do outro, né? Uhum. Respeita a forma como o outro se referencia e como o outro está inserido dentro do grupo.
A sociedade hoje, de certa forma, empurra a gente para um tipo de relação um pouquinho mais ativa, tal. Talvez seja isso que faça com que os pais se preocupem, né? Quanto a criança que é um pouquinho mais introspectiva.
Sim, mas assim, ainda assim a gente tem que tomar um pouco de cuidado e tem que respeitar o que é traço de personalidade, sabe? Uhum. Então, porque existem muitos sujeitos que são um pouco mais tímidos, um pouco mais quietos, né? Mas são sim proativos. Então, no momento em que você, enfim, precisa que aquele sujeito venha emitir determinados comportamentos, ele vai emitir. O detalhe é que hoje em dia, como a gente percebe, eu sempre digo assim, né? Que a mídia faz muito isso com a gente. Ela quer que a gente seja o tempo todo expansivo, eufórico, proativo, é tudo muito assim. Você tem que ser hoje multifuncional em todos os sentidos, né?
Sim.
E aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque nem todos os sujeitos serão assim, e isso não significa que não sejam sujeitos bons naquilo que fazem, né? Uhum. Então, assim, é apenas saber qualificar, ter um olhar um pouco mais sensível, eu diria, para cada uma dessas pessoas, e cada uma dessas pessoas pertencentes à sua forma de ser.
Que legal. E a sociologia, como é que vê essa questão do indivíduo? Ela explica isso, professor Paulo Bonetti?
Tá, então a sociologia vai pensar a relação entre sociedade e indivíduo e vai ter uma abordagem diferente em cada um dos seus teóricos. Por exemplo, Emil Durkheim acreditava que o indivíduo não era nada além do que o peso da sociedade sobre ele. O que que isso significa? Que o indivíduo é um reflexo da ação social sobre ele. Se eu me visto do modo pelo qual me visto, isso acontece em decorrência da ação da sociedade sobre mim, que me leva a me vestir do modo pelo qual me visto. se eu uso determinado tipo de marca, existe uma pressão social sobre mim. Então, a visão do Durkheim acerca do indivíduo é de que ele se forma pelo peso das outras pessoas ao seu redor, ou seja, a sociedade agindo sobre o indivíduo e levando-o a ser aquilo que ele é. Porém, a gente pode pensar que existem aqueles casos que fogem à regra, aqueles que não se comportam como a sociedade desejaria ou como a sociedade impõe. O Durkheim acreditava que isso era uma espécie de anomalia. Entretanto, tem um autor no século XX chamado Michel de Certeau, um francês, que acreditava que o indivíduo pode sim escapar às regras como produto da sua própria astúcia, da sua inteligência. É aquele que lê a sociedade, observa os padrões impostos, mas faz as suas escolhas. Não é porque você vai ao mercado que você compra tudo que o mercado impõe. Você sabe selecionar. E é justamente essa metáfora que o Dissertou usa para explicar a criatividade do indivíduo em meio à sociedade. Ou seja, a sociedade impõe, mas não é tudo a que o indivíduo acata. Ele sabe fazer as suas escolhas usando a sua racionalidade, as suas individualidades, a sua personalidade, e é isso que o faz também singular no meio da pluralidade.
É muito bacana. Então, isso também pode ser levado em consideração na relação do indivíduo com o outro, e não só nas relações de mercado.
Com certeza, porque ele não vai enxergar necessariamente que ele deve se comportar sempre do modo pelo qual esperam que ele se comporte. Uhum. Ele tem sua originalidade e não deve, em alguns momentos, abrir mão dela simplesmente para agradar o outro. Uhum. Jean-Paul Sartre, que era um filósofo do século XX, francês, dizia que o inferno são os outros. Então, muitas vezes, você acaba caindo nesse inferno criado pelos outros apenas para agradá-los, apenas para satisfazer a vontade dos indivíduos que impõem a você regras, normas. Então você tem que fazer a escolha de existir de uma maneira singular, porém com responsabilidade. Uhum. O Sartre também dizia que sobre os ombros de um só homem pesa a responsabilidade sobre si mesmo e sobre o mundo inteiro. Então não é bem assim, eu posso fazer qualquer coisa. Não, eu posso fazer qualquer coisa desde que eu me torne responsável por essa coisa que faço e também me responsabilize pelos outros indivíduos atingidos por essa ação.
Muito bem. Professora Ana, então esse tema das relações humanas, ela faz parte de um conjunto de matérias aí que compõem a psicologia, não é isso?
Sim, na verdade a psicologia, hoje a gente diz que a psicologia ela é muito ampla, né? E aí só fazendo adendo também o que o professor falou, é importante a gente lembrar que a gente já está caminhando aí para um momento, já caminhamos para um momento, onde precisamos deixar de psicopatologizar todo e qualquer comportamento, né? Então, assim, bem colocado pelo professor Bonetti, que às vezes o sujeito só está sendo criativo, ele está partindo da poiesis aí, dessa poética, né? Que é o ser criativo. E a psicologia vai contemplar tudo isso, né? A psicologia hoje, ela é muito ampla. Eu brinco que a psicologia, ela está hoje em quase todos os lugares, não todos, né? Uhum. Então, nós temos a jurídica, né? A organizacional, a clínica, são grandes áreas, várias grandes áreas. E aí, claro, né, o nosso objeto é o comportamento humano, mas é óbvio que o tempo todo nós estamos problematizando com várias outras situações. A psicologia é em si interdisciplinar, né? Então, nós estamos, ó, que nem, né, o professor Bonetti está no nosso colegiado, né? A gente sempre fala assim, ainda bem, nós temos várias áreas aí, várias outras ciências que caminham junto conosco, até para nos dar suporte, para nos dar base. E a ciência, enquanto ciência, também é, né? Então, ampla, estuda as humanidades, mas estuda hoje, por exemplo, também o processo de saúde, doença, né? O processo de construção social, o desenvolvimento comunitário. Então, assim, a amplitude disso a amplitude da psicologia hoje é enorme.
Uhum. Então, os nossos ouvintes aí que gostam do tema, tem na psicologia um bom lugar para se colocar aí enquanto área de estudo, é isso mesmo?
Sim, e eu sempre falo assim, né? A gente trabalha, inclusive, uma das áreas que a gente trabalha é com a orientação profissional. Então, é auxiliar esses jovens para que eles consigam se entender um pouquinho, para então entender que campo eles querem atuar, né? Uhum. Campo de atuação profissional. E aí eu sempre digo assim, faz uma lista, né? Coloca lá o que você gosta, o que você não gosta, e a partir daí começa a dividir um pouquinho. Uhum. E aí você vai conseguir chegar aí num campo de atuação que você goste. E se você gosta, por exemplo, de estar em contato com o ser humano, de estar em contato com grupos sociais, que hoje a gente vai trabalhar bastante, né? Uhum. Então, sim, você se encaixa muito bem aí dentro da psicologia.
Que legal. Eu fico pensando assim, aquele jovem, aquela jovem que tá escutando a gente e que ainda não sabe o que vai fazer, né, no ensino superior, acho que a psicologia é um ramo bacana, porque ela consegue conversar com várias áreas, né? Esta semana, o curso de psicologia se reuniu com o curso de direito, né, para fazer algumas atividades dentro da faculdade, né, para atender a comunidade, também com administração, com vários campos de trabalho, não é isso?
Isso. Então, hoje o curso de psicologia conta aí com 4 projetos grandes atuando, né? Então, a gente trabalha com crianças e vulnerabilidade social, a gente trabalha com gestantes e o que é ser mulher nos dias atuais. Trabalhamos agora, junto com o direito, no projeto de extensão A Voz Delas, que vai atender essas mulheres em situação, né, de violência. A gente tem o Psicantando, que vai, né, a gente tá atuando aí um pouquinho nas artes e a gente quer desenvolver um pouco mais esse projeto e outros projetos que vão surgir na clínica com a interdisciplinaridade do plantão psicológico. Então, como eu falei, assim, a psicologia é um campo enorme, né? Então, independente de onde você queira atuar, por exemplo, quem se identifica com a ADM, quem se identifica com o direito, quem se identifica com a saúde, né, com os hospitais, enfim, especificamente, você consegue atuar também sendo psicólogo, porque o psicólogo também está nesses lugares.
Que bacana, que joia. Professor, como é que o senhor vê a relação dos alunos hoje, não só no curso de psicologia, mas em todos os cursos, quanto a essa questão das relações humanas e o conhecimento das relações que acontecem entre as pessoas e tal? Como é que eles enxergam a disciplina, não só no curso de psicologia, mas também nos outros? Como é que o senhor vê isso?
Então, eu sou um professor em trânsito. Eu dou aula para o curso de engenharia civil, engenharia elétrica, arquitetura, psicologia, o que faz com que eu conheça muita gente e dê aula para um público bem amplo. Eu confesso para você que entrar numa sala de alunos de engenharia civil, engenharia elétrica, por exemplo, e dar aula de humanidades é um pouco complexo no começo. E eu admito para eles, essa talvez seja a disciplina mais inesperada do curso. Vocês jamais imaginariam que viriam para a faculdade de engenharia e teriam aula de humanidades. Mas por que o MEC pensou nessa necessidade justamente de trazer de volta a ciência humana para esses cursos? Porque percebeu-se que os indivíduos estavam saindo da faculdade com uma ampla formação técnica, porém com pouca habilidade social e humana. Nesse sentido, eu acredito que a importância das humanidades para esses cursos e para todos em geral é de fazer com que o indivíduo desenvolva essa inteligência social, emocional, humana, que o leva a se relacionar bem com os indivíduos. Porque tudo quanto a gente faz para outra pessoa, faz para um outro indivíduo. Até mesmo se você escolher o curso de veterinária, vai ter a disciplina de sociologia lá, porque você precisa aprender a lidar com a sociedade na qual você se insere e para a qual você trabalha. Eu observo que aos poucos eles vão compreendendo a ideia, vão tomando gosto pela ciência humana e vão entendendo a sua utilidade. Eu já tive relatos de alunos depois das aulas dizendo assim: professor, que legal, o tema da aula de hoje me ajudou a pensar um pouco mais sobre o problema que eu estou vivendo no meu trabalho ou no meu relacionamento. E não existe melhor paga do que essa, do que você ver seres humanos sendo transformados pela humanidade.
Bacana isso, né? A faculdade oferecer, né, dentro dos cursos que são mais técnicos, mais voltados para a questão da lógica, a gente perceber que a gente tem a possibilidade de trazer para os alunos essa questão da humanização, né? Eu acho que as relações humanas passam justamente por isso, de você perceber-se como humano e perceber a necessidade do outro e perceber que você pode, de certa forma, se não resolver o problema que o outro tem, também compartilhar com ele as dores. Não é? Também faz parte dessa relação humana identificar-se com a dor do outro, não é isso, professora Ana?
Sim, nós na clínica trabalhamos muito com o conceito, a psicologia, né? Em totalidade, na verdade, trabalha muito com o conceito de empatia, de saber olhar para o outro, não trazer o sofrimento do outro para si, né? Porque aí também não funciona, a gente brinca. Mas, assim, olhar para o outro e ser compassivo, né? E conseguir ser sensível ao que está acontecendo com o outro e trazer também para si a possibilidade. Ainda dentro desse conceito, eu queria só falar um pouquinho, bem rapidinho, sobre o simpósio de saúde.
Sim.
Que vai ocorrer aqui na Campo Real. Gente, estão convidados, né, todos os nossos acadêmicos, a sociedade, a comunidade também está convidada. Vai ocorrer do dia 15 ao dia 18 agora, tá? Então, assim, a gente convida que todos estejam integrados junto com a Faculdade de Campo Real. O simpósio, ele já traz esse conceito de integração mesmo, ok? Então, o objetivo é falar um pouquinho sobre empreendedorismo, a interdisciplinaridade, o desenvolvimento tecnológico dentro da saúde. Compreendendo que saúde hoje é um conceito super amplo, então a gente vai tratar sobre várias outras questões que as pessoas nem imaginam que é saúde, mas é saúde também,
que
né?
Legal. Tá bom? Que bacana. Gente, o papo tá muito bom, a gente poderia levar esse papo pro resto do dia, mas nós temos um horário para cumprir. Então, obrigado você pela audiência, obrigado por ter ficado ligadinho com a gente aí. Espero que você tenha gostado do Papo Real deste sábado. Um abraço para você, até sábado que vem e a gente se vê na Campo. Um abraço, tchau, tchau.
Você acabou de ouvir na 93 FM, programa Papo Real, o seu programa de todos os sábados, com tudo sobre o mundo acadêmico.